Bom dia, senhoras e senhores, obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência sobre os resultados do Grupo Natura &Co para o primeiro trimestre de 2020. Temos conosco o senhor Roberto Marques, presidente executivo do Conselho de Administração da Natura, o senhor José Filippo, CFO da Natura &Co, o senhor João Paulo Ferreira, CEO da Natura, e a senhora Viviane Bear, diretora de Relações com Investidores da Natura. Este evento está sendo gravado e todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando maiores instruções serão fornecidas. Esta teleconferência possui tradução simultânea para o idioma português e perguntas poderão ser feitas normalmente por participantes conectados do exterior, tanto em inglês quanto em português. Caso necessitem de assistência durante a conferência, solicite a ajuda do operador digitando asterisco zero. Esta apresentação está sendo transmitida simultaneamente pela internet via webcast acessada no endereço natura.net/investidor. A apresentação de slides pode ser baixada lá e o call também estará disponível após o término do evento. Agora vou passar a palavra para a senhora Viviane Bear. Bom dia ou boa tarde a todos. Eu sou a Viviane Bear, a diretora de Relações com Investidores da Natura &Co. Obrigado por ouvirem esse call em que vamos apresentar os resultados do primeiro trimestre de 2020 da Natura &Co. Estou hoje com Roberto Marques, que é presidente do Conselho da Natura, José Filippo, CFO da Natura &Co, o senhor João Paulo Ferreira, CEO da Natura &Co na América Latina, que vai estar conosco durante a sessão de perguntas e respostas. A nossa equipe de relações com investidores da Natura &Co também está conosco. A apresentação desse call está disponível no nosso site de relações com investidores. O Roberto vai começar falando sobre o nosso resultado, o Felipe vai falar sobre os aspectos financeiros da Natura &Co e depois disso o Roberto vai concluir e abriremos para perguntas. Vou passar a palavra para o Roberto. Roberto, pode seguir. Obrigado, Viviane. Bom dia a todos. Obrigado por participarem. Espero que todos estejam bem e saudáveis. Vou começar no slide 3 com uma visão geral do nosso resultado. O primeiro trimestre de 2020 é atípico por alguns motivos. O primeiro, interno ao nosso grupo, e um fator externo também. O interno é que o primeiro trimestre é o primeiro que vai incluir a Avon no nosso escopo. Com a adição da Avon, a Natura &Co se torna o player número um no mercado de beleza da América Latina. Estamos muito felizes com o avanço rápido que conseguimos integrar a Avon na companhia. E hoje estamos anunciando que estamos aumentando as nossas sinergias-alvo em mais 100 milhões de dólares. O fator externo é claro. A disseminação dramática da pandêmica do Covid-19, que resultou em medidas de restrição de circulação em todo o mundo. Frente à pandemia, a Natura &Co tomou ações rápidas para se adaptar, com três prioridades principais: cuidar das pessoas, cuidar das comunidades, da sociedade em que operamos e cuidar da empresa. Primeiro, vamos falar do nosso cuidado com as pessoas. Mesmo antes das restrições de circulação serem implementadas, a Natura &Co deu passos para proteger a saúde e a segurança dos nossos colaboradores, consultoras e representantes, assim como os nossos fornecedores. Impusemos medidas de distanciamento social rígidas. Demos garantias de segurança no trabalho aos nossos colaboradores. Fornecemos flexibilidade de crédito às consultoras e representantes e oferecemos serviços como a telemedicina à nossa rede. Depois, o cuidado das nossas comunidades e as sociedades em que operamos. Como vendemos produtos essenciais como sabão, sabonete e álcool gel, a Natura &Co rapidamente mudou suas operações em todas as marcas para aumentar essa produção em 30%. As vendas de álcool gel aumentaram em 500% na The Body Shop e na Aesop. A Natura usou a capacidade subutilizada das plantas da Avon para produzir 16 milhões de unidades de álcool gel e 1 milhão de litros de álcool com os nossos parceiros, principalmente para doações. Todos os nossos negócios fizeram doações significativas a hospitais, a funcionários da saúde e a ONGs. Eu também gostaria de destacar que o grupo lançou uma campanha focada em combater o aumento da violência doméstica associada ao distanciamento social. E a Fundação Avon doou 1 milhão de dólares a organizações em 50 países. Essas ações demonstram claramente a abordagem da Natura direcionada por propósito. Eu gostaria de expressar a minha grande gratidão às nossas equipes pelo compromisso excepcional que elas demonstraram durante essa época difícil. Isso nos permitiu atingir as nossas necessidades essenciais e muitas vezes vitais em toda a nossa rede e em todas as comunidades em que operamos. Por fim, o cuidar da nossa empresa. O grupo também implementou medidas para proteger o caixa e a liquidez, inclusive a redução dos gastos operacionais, a limitação de gastos de capital a projetos essenciais, paramos as contratações e reduzimos o pagamento dos executivos com base voluntária. Temos uma posição de caixa sólida de 6,4 bilhões de reais sem dívidas a serem pagas imediatamente. Também fortalecemos o nosso balancete e aumentamos a nossa liquidez através de uma infusão de capital novo de entre 1 e 2 bilhões de reais, liderado pelos nossos controladores, além de uma linha de financiamento adicional de 750 milhões de reais sem impactar a nossa dívida líquida. Isso nos dá uma flexibilidade financeira adicional para poder navegar a turbulência atual. Também continuamos a desalavancar. Com a proporção de dívida líquida para EBITDA da Natura Cosméticos melhorando para 2,7 vezes no final do primeiro trimestre versus o nosso nível no ano anterior, que era de 2,95 vezes. Do ponto de vista comercial, a crise mostrou a resiliência notável da Natura &Co e a força do seu modelo multicanal. Em nossas marcas e negócios, as vendas digitais ajudaram a compensar o impacto do fechamento das lojas da The Body Shop e da Aesop. E nós fortalecemos as vendas sociais com resposta ao distanciamento social na Natura e na Avon. Lançamos, por exemplo, um catálogo de itens essenciais, interativo e digital, que pode ser compartilhado em aplicativos de mensagens instantâneas e nas mídias sociais. E as nossas consultoras e representantes se adaptaram muito bem. Na Avon Internacional, as representantes aumentaram a adoção de ferramentas digitais, que antes tinham um nível muito baixo, de um dígito só, em 2019, e que subiu a 37% nas últimas semanas. As vendas através do canal e-commerce aumentaram exponencialmente nas últimas semanas, como reação ao lockdown, e subiram quase 250% em todo o grupo, com um crescimento de 150% na Natura e na Avon juntas, e de 300% na The Body Shop, e mais de 500%, exatamente 500% na Aesop. Esse crescimento robusto nas vendas digitais e online em todas as marcas e a resiliência do nosso canal de vendas diretas da Natura nos permitiu registrar um crescimento de quase 2% em receita consolidada em reais, enquanto o EBITDA ajustado continua a refletir os custos pontuais relacionados à aquisição da Avon e os impactos da integração da Avon está dando grandes passos e a empresa continua a ver o progresso na sua estratégia de abertura, estabilizando o core business e rapidamente criando uma adoção digital frente à situação atual. O progresso rápido na integração nos permitiu aumentar a nossa meta total de sinergias, que inclui agora sinergias de top line na América Latina, de 300 a 400 milhões de dólares nos próximos 4 anos. Teremos a oportunidade de entrar em detalhes nisso hoje durante o nosso Investor Day, mas por enquanto vou passar para o Filippo continuar falando sobre os nossos aspectos financeiros em mais detalhes.
Obrigado, Roberto, e olá a todos. Antes de entrar nos detalhes financeiros, eu achei que ajudaria dar um passo atrás por um segundo, lembrar vocês dos ajustes que fizemos que impactam os nossos números, conforme o slide 5. Durante a apresentação, vamos falar do EBITDA ajustado e esse slide descreve os principais ajustes que aplicamos aos nossos números relatados para permitir o um melhor entendimento do nosso desempenho underlying. Eles incluem os custos não recorrentes associados à aquisição da Avon, os custos de transformação da Natura &Co Latam e da Avon Internacional nesse trimestre e na The Body Shop no primeiro trimestre do ano passado. A alocação do preço de compra resultante da combinação de negócios com a Avon, uma reversão de uma provisão para o ICMS no primeiro trimestre de 2019 e um ganho na venda da instalação de fabricação da Avon na China de 2019. Tendo dito isso, vamos ver o nosso desempenho do primeiro trimestre. Vou começar essa visão geral do nosso demonstrativo com a nossa receita líquida consolidada no slide 6. Nossas vendas líquidas consolidadas cresceram em 1,9%, atingindo 7,5 bilhões de reais no primeiro trimestre. Em moeda constante, a receita líquida caiu 6,2%, excluindo os efeitos cambiais do trimestre. Esse aumento de vendas foi impulsionado por um crescimento de dois dígitos em reais na Aesop, um desempenho forte da Natura e a The Body Shop, apesar do impacto do Covid-19 na segunda metade de março, e uma forte aceleração nas vendas digitais e sociais e vendas online em todas as marcas, com o e-commerce subindo quase 250% a nível do grupo nas últimas semanas. O slide 7 fala do EBITDA ajustado consolidado, que atingiu R$ 571,5 milhões de reais no primeiro trimestre, excluindo três efeitos. Primeiro, os custos de aquisição relacionados da Avon não recorrentes de 298,3 milhões de reais. Segundo, o efeito de alocação do preço de compra não recorrente, não caixa, de 102,9 milhões de reais, resultantes da avaliação de valor de mercado justo da Avon, que reflete um aumento do valor de estoque e do custo de mercadorias vendidas. E, finalmente, os custos de transformação da Natura &Co Latam e da Avon Internacional, de 25,1 milhões de reais. A margem ajustada EBITDA no trimestre caiu 7,6%, 220 pontos base. O EBITDA reportado foi de 145,3 milhões de reais. Indo ao slide 9, vemos a receita líquida underlying da Natura &Co no primeiro trimestre, que exclui os efeitos não caixa e/ou não recorrentes, que foi de menos 284,8 milhões de reais. Isso reflete dois efeitos principais. Primeiro, gastos associados à aquisição da Avon de 510,9 milhões de reais. E, em segundo lugar, os custos de transformação da Natura &Co Latam e da Avon Internacional, equivalentes a 25,1 milhões de reais. Registramos um prejuízo líquido de 820,8 milhões de reais nesse trimestre, que reflete o impacto da Covid-19 no EBITDA, assim como um aumento na taxa de câmbio, devido a custos relacionados à aquisição não deduzíveis e os efeitos de PPA na The Body Shop. No slide 9, vemos os nossos itens do balancete e a nossa estrutura de capital. Tivemos uma posição forte de caixa, com 4,6 bilhões de reais em caixa no final do trimestre. O fluxo de caixa no trimestre foi uma saída de caixa de 1,7 bilhões de reais, conforme esperado, que reflete a nossa sazonalidade histórica, que também foi impactada pelos efeitos do Covid-19. Ele inclui a Avon, está basicamente relacionado a custos de aquisição não recorrentes de 501 milhões de reais, custos financeiros, o impacto do Covid-19 nas vendas e os efeitos cambiais da depreciação do real, no capital de giro da Avon Internacional, The Body Shop e da Aesop. O capital de giro também foi impactado pela extensão dos prazos de pagamento oferecidos às consultoras e representantes da Natura e da Avon. Em base estimada e não auditada, o fluxo de caixa pro forma no primeiro trimestre de 2019 teria sido uma saída de caixa de 765 milhões de reais. Como o Roberto mencionou durante a abertura dele, no ambiente atual, tomamos dois passos adicionais para aumentar e fortalecer a nossa estrutura de capital e a nossa liquidez. Primeiro, levantamos um capital novo de 1 bilhão de reais, de 1 a 2 bilhões de reais, e já garantimos 1 bilhão de reais através do compromisso de acionistas controladores e um grupo seleto de investidores. Direitos de subscrição serão disponibilizados a todos os acionistas atuais com base na sua posição proprietária, de acordo com o fechamento do mercado no dia 12 de março. Todos os acionistas que tiverem uma NTCO3 no fechamento do mercado no dia 12 de maio terão direito à subscrição até o dia 13 de junho, com valor de R$ 32 por ação. Para mais detalhes, por favor, leiam um fato relevante. Isso trará uma estrutura de capital melhor e uma redução na nossa alavancagem. Em segundo, para melhorar a liquidez, levantamos um financiamento novo de um ano de R$ 750 milhões, sem impacto sobre a dívida líquida. No slide 10, mostramos que continuamos a desalavancar no primeiro trimestre, com uma proporção de dívida líquida para EBITDA da Natura Cosméticos caindo a 2,70 vezes, em comparação a 2,95 vezes no mesmo trimestre do ano passado. Na holding, essa proporção ficou em 4,91 vezes e 3,84 vezes ajustada pelos custos de transação não recorrentes e o impacto da PPA no EBITDA. Observem que a proporção de endividamento da holding não vai ser considerada para propósitos de covenant financeiro em junho de 2020. No slide 11, mostramos mais detalhes sobre o nosso endividamento consolidado. Como vimos no primeiro gráfico, 66% da nossa dívida está em títulos, 45% em títulos da Avon e 21% em títulos da Natura em reais, mais 22% em debêntures e 6% em notas promissórias. Em moeda, como vimos no segundo gráfico, 52% está em reais e 45% em dólares. O vencimento médio é de 3,9 anos. Não temos grandes vencimentos até setembro de 2021 e os principais vencimentos são em 2022 e 2023. E não temos mais vencimentos entre 2024 e 2043. Depois de ver nossos números consolidados, vou comentar o desempenho individual das nossas quatro empresas, incluindo a Avon pela primeira vez, começando no slide 13, com os destaques da Natura e Colatam. Como vocês sabem, essa é uma unidade nova. Isso inclui as quatro marcas da nossa região: Avon, a Natura, The Body Shop e a Aesop. Para propósitos de comparação, ajustamos, os resultados de 2019 pro forma. As marcas juntas representam o maior player no mercado de cosméticos, higiene pessoal e perfumaria da América Latina, com a principal posição em mercados como Brasil, Argentina e Colômbia. As vendas líquidas totais subiram 2,4%, atingindo R$ 4,1 bilhões no primeiro trimestre, impulsionados pelo forte crescimento da Natura, tanto no Brasil quanto na América Latina, apesar das condições difíceis. Em moeda constante, as vendas caíram 1,3%. No slide 14, vemos a marca Natura. As vendas da Natura no Brasil aumentaram 9,8% no primeiro trimestre, que representa um desempenho muito forte num ambiente complicado. Isso reflete uma receita recorde em janeiro e fevereiro, com uma grande melhoria do preço e do mix. Essa tendência foi interrompida em março pela pandemia, mas continuamos as nossas operações em andamento para produzir itens essenciais, como sabonetes e álcool gel. E um grande aumento nas vendas digitais contribuíram a esse desempenho forte. A marca da Natura e a sua performance sólida refletem o sucesso do nosso modelo de vendas por relacionamento, que trouxe uma mais alta produtividade no Brasil. A produtividade das consultoras aumentou pelo 14º trimestre consecutivo, subindo em 7,6%. O número médio de consultoras subiu 1,6% no comparativo do ano. O digital teve um papel crítico nesse contexto, e a adoção das nossas ferramentas digitais pelas consultoras dobrou nas semanas seguindo o impacto do Covid-19, assim como o número de pedidos das lojas digitais das consultoras. Como resposta ao distanciamento social, implementamos uma revista digital interativa focada em itens essenciais, que pode ser compartilhada em aplicativos de mensagens instantâneas e nas mídias sociais, além de um catálogo digital completo. Mais de 95% das nossas consultoras usam as plataformas digitais e aproximadamente 700 mil delas têm lojas virtuais na rede Natura, um aumento de 40% no comparativo do ano. Nas últimas semanas, desde que as medidas de restrição de circulação começaram, a Rede Natura teve um aumento de 200% nas suas vendas. Nos canais de varejo, o desempenho das lojas próprias continuou forte até a implementação da restrição de circulação no meio de março, com um aumento no tráfego e uma mais alta conversão, que trouxe um resultado de crescimento de dois dígitos na receita líquida. As nossas 40 lojas, 400 lojas franqueadas, aceleraram as vendas sell-out no trimestre até as restrições de circulação. Da marca Natura na América Latina e Hispânica, as vendas líquidas no primeiro trimestre aumentaram 25,8% em reais e 19,7% em moeda constante. Vimos um forte crescimento em volumes, 18,2% com um grande ímpeto na Argentina, no México e no Chile. Também sentimos o impacto das restrições de circulação do Covid-19 na Argentina, no Peru e na Colômbia na segunda metade de março. O número de consultores cresceu 12,1% no comparativo do ano, atingindo 714 milhões. Uma adoção forte das plataformas móveis contribuiu a um crescimento significativo na produtividade das consultoras.
Agora, no slide 15, a marca da Avon recuou 4,3% no primeiro trimestre, mas com um aumento estimulante, animador, na proporção preço-mix de 9,8%. Messi viu importantes lançamentos na área de cuidados com a pele e maquiagem, significativamente superando as nossas estimativas. As vendas via revista digital também aumentaram 5 vezes desde 1º de janeiro e a receita de e-commerce cresceu 85% na Avon Brasil, combinada com a Latam Hispânica. A receita da marca recuou 8,9% no primeiro trimestre em reais e 16,8% em moeda constante, devido a 3,6% de redução no número médio de representantes e menor número de unidades vendidas. Na segunda metade de março, foi muito impactada pelas restrições de circulação por conta do Covid-19 na América Central, Argentina, Peru, Colômbia e Equador. Nesse período, como eu falei, importantes lançamentos foram feitos, superando com folga as nossas expectativas na área de fragrâncias. Eu concluí a Natura &Co Latam com o EBITDA ajustado no slide 16, que aumentou em duplo dígito, em 10,5%, chegando a R$ 287,5 milhões no primeiro trimestre. O EBITDA ajustado, em margem, subiu 50 pontos base, chegando a 6,9%. O EBITDA ajustado exclui custos de transformação de R$ 10,5 milhões e custos de impacto não recorrente de PPA sobre o custo de mercadorias vendidas em R$ 42,3 milhões. Em base reportada, o EBITDA recuou 0,5%, chegando a R$ 234,7 milhões. Excluindo efeitos de PPA, vendas, marketing, logística, em termos de despesas, aumentaram em 300 pontos base, chegando a 43,8% da receita líquida, principalmente impulsionado por medidas comerciais para mitigar os impactos do Covid-19, como, por exemplo, a extensão dos prazos de pagamento para consultoras, condições de crédito mais flexíveis e também mais comissões pelas vendas online. Também excluindo os efeitos PPA, administrativo de P&D, TI, com projetos, chegamos a 13,5% da receita líquida. Uma queda de 80 pontos base no trimestre. A esteira das iniciativas de controle de custo adotadas tanto pela Natura quanto pela Avon para compensar os impactos da Covid-19, que incluíram, por exemplo, o congelamento de novas contratações, redução de pagamentos, promoções e viagens, bem como a redução da remuneração de executivos e gastos discricionários. Vamos agora para o Avon Internacional no slide 18. O primeiro trimestre em que a Avon está incluída nesse escopo, e a Avon Internacional compreende as atividades da Avon em 50 mercados na Europa, Ásia, África, Oriente Médio, com 3,7 milhões de representantes. Nesses 3 meses, desde a aquisição da Avon, houve um foco continuado na estabilização do negócio principal, que continua esse foco ao longo de 2020. No primeiro trimestre, nós vimos contínuos sinais de recuperação, com a virada iniciada no segundo semestre de 2018, com o lançamento da Open Up Avon, o plano que incluía mais um trimestre de estabilização, na contagem, no número de representantes, comparado com o trimestre anterior. Um aumento digital na adoção comparado com o primeiro trimestre de 2019. A receita líquida recuou 2,4% no trimestre, 15% em moeda constante, chegando a 2,1 bilhões de reais, principalmente impactado pela redução de 6,3% no número médio de representantes, parcialmente compensado pela melhoria da proporção preço mix de 2,6% em todos os mercados, na maioria dos mercados. Unidades vendidas recuaram 17,4%. No trimestre, representantes foram equipadas com novas capacidades digitais, incluindo características de gestão de pedidos, através de aplicativos de mensagem, da revista digital e do envio direto ao consumidor disponível em 25 mercados. Como vimos no slide 19, o EBITDA ajustado do internacional ficou em 102,9 milhões de reais, com uma margem ajustada de 4,8%. Esse número foi impactado pela queda em receita que acabei de escrever e por uma margem bruta menor, que foi parcialmente compensada pela proporção positiva de preço e mix. Vendas, marketing e logística, né, em termos de despesas, também subiram como resultado das medidas comerciais implementadas para mitigar o impacto da Covid-19, e as despesas gerais e administrativas também subiram um pouco para outro nível, mas foram contidas graças a cortes de gasto. Agora, na Body Shop, slide 21, a receita real, a receita líquida em reais, aumentou 2,6% no primeiro trimestre, chegando a um pouco acima de 833 milhões de reais, e caiu 10% em moeda constante. O resultado do nosso plano de otimização e também do impacto de fechamento de lojas por conta da Covid-19. O varejo, em janeiro, relatou um crescimento de vendas positivo, mas foi interrompido pela Covid-19 quando começou a disseminação do vírus, primeiro na APAC, depois nos mercados europeus, depois na América do Norte, em março, deixando cerca de 25% das lojas abertas em alguns mercados. Nesse contexto, vendas diretas digitais se destacaram desde o fechamento da maior parte das nossas lojas por conta das restrições de circulação. O e-commerce cresceu 300%, recuperando 40% de perda de venda, de faturamento, e também vimos um aumento de 61% no at home, ou vendas diretas no trimestre, principalmente impulsionado pelo movimento no Reino Unido. A Body Shop se beneficiou de ter cerca de 35% da sua venda composta por itens essenciais. As novas lojas conceito foram lançadas nesse período em Toronto e Hong Kong, e o trimestre fechou com 987 lojas próprias, 1.728 franquias, chegando a um total de 2.705 lojas. No slide 22, mostramos que o EBITDA da Body Shop no trimestre ficou em 133,6 milhões de reais, com margem de 15%, um recuo de 460 pontos base em base ajustada. Essa queda na margem se deveu à redução de receita, à vinda de fechamento de lojas, restrições de circulação e de medidas tomadas no primeiro trimestre, que beneficiarão os próximos trimestres. Despesas de SG&A aumentaram em reais por conta do efeito cambial. Em moeda constante, essas despesas, esses gastos, teriam caído 2,5%. É importante destacar que a Body Shop não mais inclui os custos de transformação a partir desse trimestre. No slide 24, analisamos a Aesop, cuja história de sucesso continua, perdão, com o um crescimento de dois dígitos, tanto em vendas quanto em rentabilidade no primeiro trimestre. A receita líquida cresceu em reais no primeiro trimestre, em 26,6%, e em 10% em moeda constante, chegando a 349 milhões de reais, apesar do fechamento de algumas lojas. A receita de varejo continuou crescendo no trimestre, embora em ritmo mais lento, apoiada por mercado-chave na Ásia, enquanto as vendas online foram um grande destaque. Desde o fechamento, a maioria das lojas, por conta das restrições de circulação, o e-commerce cresceu 500% nas últimas semanas, em relação ao mesmo período do ano passado, recuperando 50% da receita perdida no varejo. Destaques no mercado incluíam Américas, Ásia, Europa, que registraram crescimento de receita de dois dígitos, compensando as quedas de receita na Austrália e Nova Zelândia por conta da Covid-19 e restrição de circulações. Lojas conceituais totalizaram 147 no trimestre, 17 a mais que no primeiro trimestre de 2019 e em número estável quando comparado com o quarto trimestre do ano passado. Foram 91 lojas de departamento no primeiro trimestre de 2020, número estável quando comparado com o primeiro trimestre do ano passado, e um recuo de 8 lojas desde o quarto trimestre de 2019. A rentabilidade também cresceu em duplo dígito em reais, enquanto o EBITDA subiu 28,1%, chegando a R$ 77,8 milhões, com margem de EBITDA de 22,8%, um aumento de 30 pontos base, apoiados por um crescimento de venda e redução de custo, incluindo cortes discricionários, congelamento de contratação, congelamento de viagens, etc. E licença não remunerada. Agora passo de volta ao Roberto. Obrigado, Filipe. Eu vou concluir nos slides 26 com algumas mensagens importantes finais. Vou citar três em particular. Em primeiro lugar, o modelo multicanal da Natura &Co mostrou ser muito resiliente em meio à crise da Covid-19, tendo mostrado crescimento robusto nas vendas via digital social selling e também no e-commerce. Em segundo lugar, com a chegada da Avon, a Natura &Co se tornou a empresa número um do setor na América Latina de CFT. Estamos muito satisfeitos com a integração e captamos as energias esperadas que chegaram a US$ 100 milhões e alavancamos esse número, na verdade, para US$ 300 milhões ou US$ 400 milhões. Em terceiro lugar, fortalecemos a nossa estrutura financeira para sermos capazes de capturar oportunidade de crescimento futuro. O ambiente continua muito desafiador. E nesse momento, nesse ambiente em mudança, o distanciamento social e medidas de restrição de circulação continuam a ter significativo impacto no mercado de CFT e também no nosso negócio no segundo trimestre. Mas os mercados em que essas medidas foram já flexibilizadas mostraram certa recuperação. Decidimos suspender o guidance que havíamos fornecido para a Natura Cosméticos para as taxas de crescimento compostos anual no médio prazo, tanto como resultado da mudança de escopo do grupo após a aquisição da Avon, mas também por conta da incerteza atual. Forneceremos novos guidance na hora certa, à medida que a visibilidade melhora. Muito obrigado pela atenção. Vamos agora abrir a sessão para perguntas e respostas. O Felipe, o JP e eu teremos prazer em responder às perguntas que os senhores tiverem. Passamos então o microfone aos senhores. Vamos começar agora a sessão de perguntas e respostas. Se tiver perguntas, pressione asterisco 1. Se quiser retirar a pergunta da fila, pressione a tecla sustenido.
A The Body Shop teve uma grande resposta para criar um novo centro de distribuição para poder ver as demandas com envio direto de pacotes menores para os clientes, ao invés de vender para as lojas. A Aesop, por exemplo, usou 8 das lojas para se tornar centros de distribuição de pedidos. E eles puderam dividir os pedidos e enviar diretamente aos clientes. A boa notícia é que houve um aumento no e-commerce, tanto na The Body Shop, que teve um aumento de mais de 300%, na Aesop, mais de 500%, que é algo impressionante. Olhando para o futuro, estamos começando a modelar melhor o nosso negócio, e vamos falar em detalhes disso hoje à tarde. E não imaginamos que vamos voltar aos níveis anteriores aos da crise. Então, agora estamos focados no e-commerce. Claro, o varejo é importante, mas estamos reavaliando qual é o mix correto entre o e-commerce e o varejo tradicional, com um enfoque maior no e-commerce. Para responder a sua segunda pergunta, eu diria que nesse momento, o impacto que observamos estava mais relacionado às restrições de circulação, mas podemos dizer que na Natura, uma das principais estratégias que o JP e a Ângela estão avançando é mudar o nosso modelo de faturamento e a segmentação das representantes. E isso provavelmente vai continuar a alterar os nossos números no geral. Mas eu diria que nesse trimestre nós tivemos um impacto maior devido à Covid-19. E para responder a sua pergunta sobre as ferramentas digitais que funcionam bem, não há dúvidas, principalmente na Natura, o crescimento da digitalização do segmento online com a base de consultoras foi muito bem sucedido. Eu diria que a expansão da Avon, das revistas digitais, também foi muito boa. Agora nós temos um mercado muito bom na Avon, com revistas digitais, que teve um crescimento de quase 500% em relação ao ano passado. Então nós vimos um crescimento tremendo na adoção das ferramentas de social selling. E isso é algo muito promissor para o futuro. JP, você quer fazer algum comentário sobre as ferramentas de digitalização da Natura e da Avon? Claro, Roberto. Bom, em primeiro lugar, o crescimento que nós vimos nos nossos canais próprios online não foram impulsionados por um aumento de promoções, por exemplo. Foi totalmente impulsionado pela questão da adoção das nossas consultoras e representantes, que fizeram esforço para abrir as próprias lojas online ou começar a compartilhar os catálogos e as revistas com as suas clientes, customizando as suas ofertas. Então, nós fizemos isso rapidamente, de forma ágil, durante esse primeiro período. Isso inclui o treinamento, e isso acabou melhorando as próprias margens das consultoras para que elas mantenham a renda mudando as suas vendas para o canal online. Isso vale tanto para a Avon quanto para a Natura. E foi isso que trouxe esse resultado incrível em todas as nossas marcas. Ok, muito obrigado. Vocês podem falar sobre como vocês estão projetando o consumo de caixa nesse novo ambiente? Bom, você pode falar sobre o consumo de caixa e o cash burning? Oi, bom dia. Bom, como foi mencionado, claro, nós temos várias ações já em andamento para priorizar o caixa e também os resultados. Isso foi mencionado durante a apresentação, então nós estamos tendo um grande enfoque nisso. No primeiro trimestre, nós tivemos uma posição de caixa muito boa e recentemente nós tivemos um aumento do caixa no balancete. Nós estamos garantindo que essa condição vai ser mantida, pelo menos para que a capitalização não seja reduzida, mas também para que a gente tenha uma posição confortável. Isso inclui um grande controle do nosso negócio. Nós estamos rastreando e monitorando principalmente os gastos que estão controlados e centralizados, e queremos manter esse nível de controle. Assim, nós estamos monitorando que tudo isso de perto. A nossa posição de caixa deve ficar estável. Sabemos que no primeiro trimestre estávamos consumindo caixa de forma normal, mas terminamos o trimestre em uma posição muito favorável. É assim que estamos tentando lidar com essa questão. Só mais uma coisa, para deixar claro, essa capitalização e essa linha de crédito de 350 milhões de dólares está sendo feita não para consumir, mas queremos tê-la disponível para a gente agora. Não estamos fazendo isso porque precisamos de uma perspectiva de caixa. Nós estamos nos sentindo muito bem como terminamos o trimestre em relação ao caixa, e segundo as nossas projeções, mesmo num cenário mais conservador, nós ainda não necessitaríamos uma capitalização e nem uma linha de crédito acima do nosso limite mínimo. Então, no momento, estamos bem confortáveis com isso. Ok, muito obrigado. Temos o Joseph Giordano da JP Morgan agora. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegarem minha pergunta. E obrigado pelas informações que vocês passaram. Eu tenho duas perguntas. Pelo que eu entendi, eu queria saber quanto vocês pensam em acelerar o crescimento das operações? Eu não sei se vocês podem fazer algum comentário sobre isso. E a minha segunda pergunta é que o Roberto mencionou as iniciativas relacionadas à Avon, à base de representantes. Eu queria entender o plano de vocês para renovar e aumentar o valor da marca com as representantes. Eu sei que a Avon tem a estratégia de manter uma posição mais alta, mas eu sei que isso é um desafio. Vocês podem oferecer algum detalhe? Obrigado.
Obrigado, Joseph. É o Roberto. Bom, começando pelas sinergias, eu gostaria de destacar que isso tudo é resultado da aceleração, da integração das equipes trabalhando juntas, e isso nos dá muita confiança, né? Desde que anunciamos em janeiro que atingiríamos sinergias entre 200 e 300 milhões, a situação é outra. Estamos acrescentando sinergias que vêm do crescimento das receitas na América Latina. Vamos falar sobre isso mais tarde, hoje, depois do almoço. Mas foram três ondas diferentes da integração da Avon na América. Uma oportunidade que a gente chama de cross-sell e up-sell em lares que já compravam ou Natura ou Avon e com consultoras que trabalhavam com um ou outro produto, ou seja, houve ali uma oportunidade de aumentar o portfólio dessas consultoras. E o terceiro pilar seria a expansão da marca da Natura em mercados da América Latina, onde a marca não estava presente. O JP vai falar sobre isso hoje à tarde no Investor Day. Estamos muito confiantes, felizes com isso e, como nós já deixamos claro, achamos que isso vai ser importante, né? Nós vamos usar essas sinergias para reinvestir no assunto, em áreas como digital, estamos nessa trajetória incrível, ascendente, vamos acelerar esse crescimento nessa frente digital. E é uma notícia boa, em meio a essa crise toda, né? Alguns planos que nós tínhamos em termos de digitalização, que planejávamos para implementar em 1 ano e meio, 2, tiveram que ser antecipados, acontecer quase que do dia para a noite. E nós apostamos, dobramos a aposta nisso, e foi muito positivo. Lançamos uma marca da Avon também, a equipe já está trabalhando nisso também, estamos muito entusiasmados com o potencial do terceiro trimestre, em que relançaríamos a Avon enquanto marca. Ao mesmo tempo, pegar todo esse aprendizado, conhecimento da Natura, o modelo de faturação, de faturamento, a segmentação de consultores, representantes da Natura, isso vai nos servir como um modelo, tanto na América Latina, mas também nas colaborações entre a Ângela e o JP. Nós vamos pegar todo esse aprendizado e levar isso também para a Avon Internacional. Não sabemos exatamente a porcentagem de sinergias que serão reinvestidas nessa altura, mas eu diria que estamos muito animados com números, muito confiantes. E são áreas promissoras, como eu falei. Outro ponto importante de destacar, não sei se vocês repararam, mas as sinergias, de fato, subiram em US$100 milhões. Com uma diferente relação cambial. Quando anunciamos, lá em janeiro, sinergias entre 200 milhões e 300 milhões, estávamos usando uma taxa cambial de R$3,85 para o dólar. Agora estamos usando uma taxa cambial diferente e, ainda assim, a sinergia vai aumentar em 100 milhões. Se fôssemos utilizar a mesma comparação cambial que tínhamos em janeiro, comparar maçãs com maçãs, as sinergias seriam aumentadas em 200 milhões. Então, é muito reconfortante, entusiasmante, e com isso vamos melhorar o bottom line da empresa e, além disso, vamos conseguir reinvestir na empresa. Muito obrigado. Do Bradesco, Richard Ketter. Por favor, Richard. Richard, a sua linha está aberta. Bom dia a todos. Obrigado por receberem minha pergunta. E obrigado pela apresentação ampla. Isso é muito útil para nós. Minha primeira pergunta é sobre a Natura no Brasil, crescimento robusto. Talvez o JP pudesse falar um pouquinho dos principais vetores de crescimento nessa região. Campanhas promocionais que funcionaram. E a segunda parte da pergunta, se vocês teriam alguma ideia do desempenho da Natura de vendas same store, de mesma loja, né? E o Roberto mencionou agora que há alguns mercados começando a flexibilizar, principalmente na Ásia. Então, se vocês puderem falar um pouquinho do que está acontecendo em Hong Kong, talvez a gente possa usar como parâmetro para outras áreas, principalmente em termos de medidas de restrições de circulação que estão sendo implementadas de maneira diferente em partes do mundo diferente. Eu vou começar e depois eu passo a pergunta, a palavra para o Felipe. Obrigado, Richard. Com relação ao desempenho da Natura no Brasil, no primeiro trimestre, realmente foi muito forte, muito por conta de uma estratégia comercial eficiente. Fizemos boas alavancagens em diferentes segmentos de consultoras da nossa rede. Essa diversidade de consultoras nos permitiu ter uma estratégia comercial diferente, mais propositiva, juntamente com investimento em algumas categorias e algumas marcas que normalmente têm mais demanda no primeiro trimestre. Essa combinação toda foi muito positiva. Enfim, categorias e marcas que foram impulsionadas juntamente com uma nova estratégia comercial no trimestre. Acho que essa combinação de coisas é que levou a um resultado tão positivo. Com relação ao desempenho, da Natura, naturalmente ficamos muito felizes, né? Sempre que a gente tem dois dígitos de crescimento de receita, a gente tem que ficar feliz, né? Richard, com relação à Ásia, estamos vendo em algumas áreas e estamos incorporando isso no nosso modelo, que é uma recuperação mais gradual, né? Embora as restrições tenham sido flexibilizadas lá, ainda há muita atenção, dedicada à disseminação do vírus e ainda há muitas medidas, sendo implementadas para garantir que a disseminação não volte em grande escala. Claramente que isso varia em diferentes categorias de produtos. Em algumas categorias a perda é maior, mas o que a gente vê é que as pessoas estão saindo mais, mas quando saem compram mais, né? Como a gente tem uma cesta um pouco mais cara em termos de ticket médio, isso tem sido bom lá nessa região, né? As vendas continuam fortes. Então, como o Bob falou, a gente enxerga isso como uma oportunidade para dobrar a aposta na digitalização. E precisamos estar preparados e continuar investindo nessa frente. Os primeiros sinais que a gente já vê na Ásia, Richard, é isso que eu poderia te dizer agora. Muito obrigado. Se eu puder, só fazer uma pergunta para o Filipe, com relação à Avon Internacional, se você pudesse falar um pouquinho do recuo no lucro. Claro que a Covid-19 tem influência nisso, mas talvez os custos variáveis pudessem ter afetado menos, enfim, na queda de margem, na Avon Internacional especificamente. Filipe.
Oi, Richard. Como você falou, nós estamos começando essa nova rodada com uma nova unidade de negócios criada, com um grande enfoque agora em manter e aumentar a rentabilidade do negócio. Eu acho que ainda existe uma situação que a gente pode analisar, principalmente com relação ao impacto do Covid em alguns mercados. Isso aconteceu no final do trimestre passado. A maior parte do impacto foi na Europa e na Ásia no trimestre passado, mas é algo muito importante sobre o mercado internacional é a redução do custo. Depois de passarmos pela transformação e depois de colocarmos as unidades internacionais separadas, não temos mais a estrutura corporativa. A Avon é uma empresa que tem o seu conselho, tem um grande compliance com os seus produtos, mas agora ela está diferente da Natura &Co, que já tinha um escopo maior. Então, no futuro, não teremos mais o fardo de carregar essa estrutura da Avon Internacional. No último trimestre, tivemos um efeito do custo de transação, que foi sentido no primeiro trimestre, mas também tivemos uma rentabilidade que trouxe uma compensação desse custo. Ok, muito obrigado. O Tobias Stigellen, do Citibank, fará uma pergunta. Ok, muito obrigado e parabéns pelos excelentes resultados. Acho que vocês trouxeram muita informação para a gente, mas eu queria fazer uma pergunta. Eu sei que o grupo está muito disperso geograficamente e atende diversos mercados que estão sendo atingidos pelo Covid de forma diferente. Mas vocês entendem o que aconteceu no início de abril e maio? Como está a situação de vendas? Ela aumentou ou caiu? Você pode dar uma ideia para a gente? Eu sei que a Ásia já está melhorando novamente da situação do Covid. Então, vocês poderiam dar um pouco de contexto sobre o que está acontecendo mais recentemente? E com essas informações que vocês nos deram sobre o digital, vocês podem falar um pouco sobre esse impacto em cada mercado específico? Muito obrigado. Eu vou começar, Tobias. Espero que você esteja bem. E, bem, existem muitas peças móveis aí, né? E como resultado disso, ainda há muitas incertezas. Nós imaginamos que o segundo trimestre seja o mais difícil. Provavelmente vai ser onde vamos sofrer o maior impacto das restrições de circulação na maior parte das geografias que são as mais críticas para a gente. Se você imaginar, por exemplo, o Brasil, o Reino Unido, mesmo parte dos Estados Unidos, né, para The Body Shop, para a Aesop. Os Estados Unidos são um mercado importante para essas marcas, então ali vamos ver o maior impacto no segundo trimestre. Novamente, como eu falei antes, nós temos uma grande agilidade, uma grande resiliência, uma resposta da empresa para encontrar formas de mitigar o impacto sofrido pelas restrições de circulação. Nós falamos de vendas diretas, que é um canal que claramente teve uma adoção muito rápida das ferramentas de social selling pelas consultoras, e nós continuamos tendo muita atividade utilizando essas ferramentas cada vez mais. E o componente de e-commerce está crescendo nesse ambiente. O que eu posso dizer para você é que durante a maior parte desse trimestre nós vimos coisas mudando rapidamente. Nós vimos o impacto sobre a The Body Shop, com o crescimento do e-commerce e na The Body Shop at Home. Tivemos uma melhoria de 60% nos nossos níveis de estoques. Pense que isso é incrível, considerando que o faturamento vinha 90% pelas lojas. Nós vimos um aumento de 500% no e-commerce em algumas marcas. Então, essa é uma grande oportunidade para a gente realmente conseguir navegar a situação e responder a ela de uma forma que a gente não tinha previsto. Mas, tendo dito isso, claro, teremos uma oportunidade de um novo impacto na empresa e acreditamos que no segundo trimestre teremos o nosso maior desafio. Ok, a minha segunda pergunta era só entender a base de vocês sobre o que vocês estão prevendo para o e-commerce. Eu sei que é uma pergunta um pouco geral, um pouco difícil de responder, mas se vocês puderem dar mais detalhes, né, sobre qual vai ser a participação do e-commerce com tudo que vocês têm visto. Tobias, é uma pergunta difícil de responder, porque isso depende, né? Em algum momento, por exemplo, para isso, para The Body Shop, 90% das lojas fecharam, mais ou menos. Então, é quase como se 85% do nosso negócio fosse do e-commerce. Mas não podemos dizer que isso é um valor real, porque as lojas físicas estavam fechadas e agora elas estão abrindo pouco a pouco. Então, teremos um nível diferente. Mas o que eu posso dizer para você é que antes da crise, vamos pensar na The Body Shop e na Aesop. Elas representavam 12% de participação do e-commerce antes da crise. Com base no que estamos vendo, com esse aumento de 200% a 500%, isso provavelmente vai mais do que dobrar, né? Mesmo após a crise. Então, pensamos que seria realista dizer que veremos um crescimento de 300% a 500%, mesmo com uma certa acomodação, à medida que as lojas voltem a abrir. Não imaginamos que o e-commerce vá cair novamente para 12%. Vai estar muito mais alto. Ok. E que transformações vocês imaginam para o futuro? Você já mencionou essa ideia de mudar grande parte da participação da loja física para o digital, mas vocês veem mais alguma outra coisa para os próximos meses? Talvez a força de venda, essas consultoras possam mudar. Eu sei que o que vocês estão vendo agora é meio óbvio, mas vocês imaginam alguma coisa diferente para o futuro? Obrigado. Ok, vou começar a responder e aí eu vou pedir para o JP dar uma perspectiva sobre a América do Norte. Olha, novamente estamos muito animados com a integração com a Avon e eu diria que essa talvez seja uma outra vantagem escondida desse momento. As duas equipes estão trabalhando muito juntas e isso provavelmente teria sido mais longo se não fosse a crise. Por exemplo, já vemos produtos da Natura sendo produzidas nas plantas da Avon. Também estamos vendo os produtos da The Body Shop sendo produzidos em plantas da Avon. São coisas que íamos implementar com o tempo, mas que já estão acontecendo. Então, a integração foi acelerada e isso é muito positivo. Nós vemos a digitalização e o e-commerce crescendo. Foi algo que nós já mencionamos bastante nesse call, mas estamos muito felizes com isso porque sempre acreditamos nessa noção de vendas diretas e vendas sociais se tornando muito mais online. A adoção e o treinamento e as ferramentas que estão se tornando disponíveis para as consultoras é algo que vai continuar a aumentar mesmo após a crise. E o terceiro aspecto é o nosso portfólio. Não temos dúvidas, temos uma alta demanda por produtos essenciais, sabonetes, álcool gel, itens de cuidados pessoais. E acreditamos que após a crise, o padrão de consumo vai mudar. Os consumidores vão ter mais consciência, desses aspectos de higiene, de cuidados com a saúde, e já estamos trabalhando em inovações nesse sentido. E também desenvolvimento de novos produtos para podermos oferecer, algo que atenda à demanda dessas consumidoras. E o que você tem para compartilhar sobre isso, JP? Bom, você falou sobre algo importante, que é a integração. Com relação à digitalização, isso é muito positivo, mas eu também quero destacar que as nossas vendas online têm crescido numa taxa que supera os 100%. Isso depende de país para país, mas é interessante ver que, do ponto de vista de pedidos que entram, pedidos entrando de novos clientes estão crescendo em 2 vezes o que tínhamos anteriormente. Então, de acordo com as nossas pesquisas anteriores, sabemos que muitos deles entram por esse canal e compram os nossos produtos mais do que a média. Então, estamos trazendo mais clientes à marca e também algo interessante de observar é que esses novos clientes foram adquiridos pelas consultoras e pelos representantes, o que mostra uma mudança estrutural na nossa forma de fazer vendas diretas e social selling através das consultoras, que é algo que provavelmente não vai voltar ao nível anterior. Então, mesmo com a crise, vimos que as entregas em casa vão se tornar algo cada vez mais presente na vida das pessoas. As pessoas estão aceitando mais a entrega de produtos e serviços em casa porque isso é seguro e conveniente. Então, essa é uma oportunidade. Através das vendas diretas, você consegue ter essa opção de receber em casa, que acaba sendo algo mais conveniente e mais seguro para o cliente. É uma forma mais interessante de comercializar os produtos. Então, a nossa perspectiva para as vendas diretas podem trazer uma posição ainda mais forte desse tipo de vendas para a sociedade após a crise. É essa a nossa perspectiva. Ok, muito obrigado.
Obrigado. Vamos voltar a palavra para o Roberto Marques para suas considerações finais. Muito obrigado a todos. Temos teremos hoje mais tarde o Investor Days, como os senhores sabem, e voltaremos a falar em mais detalhe sobre todas as coisas boas que estão acontecendo com a empresa, como estamos lidando com a empresa, e começamos já a pensar num chamado novo normal, né? E pensar como é que nós vamos continuar posicionando o Grupo Natura & Co. Estamos muito otimistas com relação ao futuro, em primeiro lugar. Estamos vendo aí progressos significativos na integração rápida com a Avon, que é, sem dúvida, um ponto importante para a gente poder explorar essas sinergias que estão crescendo, como eu falei. Isso é importante não só para aumentar a rentabilidade da empresa, mas também alimentar o crescimento em áreas mais estratégicas. Número dois, também testemunhamos um crescimento enorme no social selling, algo em que nós sempre acreditamos ser o futuro da venda direta, e também no e-commerce, para de verdade se tornar um negócio omnichannel, multichannel. Também vimos a importância de ter, de possuir marcas icônicas. Os consumidores estão mudando de canal para canal, mas indo em busca dessas marcas. E nós temos marcas icônicas na nossa carteira. E por fim, mas não menos importante, temos uma posição financeira muito sólida, muito firme, não só em termos de posição de caixa, mas também na gestão de custos e também com essa captação de uma nova capitalização, de uma nova linha de crédito, que vai nos dar ainda mais combustível para enfrentar esses tempos desafiadores. Muito obrigado pelo tempo e atenção. Espero que vocês estejam bem e seguros. E voltaremos a falar com muitos de vocês hoje à tarde no Investor Day. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado, senhoras e senhores. Isso conclui a conferência de hoje. Muito obrigado pela participação e tenham um bom dia.